Salve, gente, dia 3 de julho, eu sou Fabrício Zahili e esse é o Drop Off do Teus e Tons. Eu vim te trazer um resumão das principais notícias de Comex dos últimos 15 dias. Bora! E olha só, né? A gente piscou e já passamos da metade do ano. E, né, sempre seguindo na correria aqui, porque como já dizia Cazuza, o trampo não para. Então vamos lá. O Porto de Itajaí continua nas notícias, com o último desfecho sendo a troca na superintendência, assumindo o vice-prefeito da cidade de Itajaí, e com a ANTAC autorizando o lançamento de novo processo de arrendamento transitório com prazo de 24 meses de contrato. A decisão foi tomada após a antiga licitação, que liberava a pena para 6 meses de arrendamento, não ter atraído empresas interessadas. O contrato de transição prevê o encerramento antes de 2 anos, caso o processo de arrendamento definitivo do porto, por 35 anos, seja efetivado.
Insights do momento.
Maersk inicia um novo serviço semanal para o terminal de Guayaquil, no Equador, onde planeja transportar produtos locais com foco em banana, cacau, camarão e outros. E a Hyundai, companhia marítima sul-coreana, apresentou uma oferta formal de US$230 milhões para adquirir a empresa de navegação Hyundai LNG Shipping, ou LNG Shipping, especializada em transporte de gás. Para quem não lembra, ela era uma divisão da própria Hyundai, mas foi vendida durante uma crise de liquidez em 2014, e agora eu acredito que eles estejam querendo recuperar essa divisão. E o armador Mercosul Line anuncia a atualização do índice de combustível. Como é de conhecimento, a atualização do índice é realizada trimestralmente, e a partir de 1º de julho, ou seja, hoje, haverá uma redução nos valores devido à influência do câmbio. E olha os blank sailings aí. Na semana 28, serviço ESA, semana 29, serviço ESA 3 e semana 33, serviço FIO. E para julho, segundo projeções da IATA, com a possibilidade de aumento de fluxo de passageiros, o frete aéreo pode sofrer aumentos. E a Aviação Azul informou que iniciou suas operações de exportação para o Canadá. O atendimento está sendo realizado com o B737 cargo, e sua capacidade de payload são 20 toneladas e 10 posições pallets. E a situação na Argentina se complica um pouco mais. Depois da Pacific International Lines, ou SOPEL, anunciar que suas tratativas seriam apenas via pré-pago, agora o armador Evergreen deixou de aceitar fretes Collect com destino ao país, embarcando apenas prepaid, ou seja, pré-pago, né? A Azul iniciou operações de confins e Recife para Fort Lauderdale e Recife para Orlando. E no embalo, a Latam também inaugurou um novo serviço direto entre Belo Horizonte, Confins e Curaçao no Caribe. Atualmente, Confins é o segundo maior hub da companhia aérea no Brasil. Superávit brasileiro no comércio com a Venezuela pode dobrar, projeta Cisbra no workshop Retomada dos Negócios com a Venezuela, que aconteceu semana passada em Porto Alegre. O restabelecimento das relações diplomáticas do Brasil com o país gera expectativa de ampliação do comércio bilateral. O tradicional superávit brasileiro na relação com os venezuelanos já foi muito maior, chegou a quase US$4 bilhões em 2012, e só nos quase 1 milhão no ano passado, uma queda de 313%. Abre aspas. Podemos considerar razoável que o saldo positivo do Brasil na balança comercial com a Venezuela possa dobrar no médio prazo, informou Arno Gleisner, o diretor de comércio exterior da Câmara de Comércio, Indústrias e Serviços do Brasil, o Cisbra. E olha só essa, já está valendo a nova licença flexível que pretende desburocratizar o comércio exterior. Agora as empresas brasileiras terão mais facilidade para conseguir licenças de exportação e importação. O governo lançou a licença Flex, que substituirá centenas de documentos e permitirá uma autorização que seja usada em diversas trocas comerciais internacionais. A principal diferença da licença Flex está na emissão, que passa a ser baseada em prazos, quantidades ou valores das operações. Dessa forma, uma licença pode ser aproveitada em mais de uma venda ou compra externa, reduzindo o custo para a emissão dos documentos e facilitando a rotina de empresas de comércio exterior. Eu vou explicar. No caso das importações, em que a emissão da maioria dos documentos é paga, a licença Flex trará reduções de custos. Uma empresa que importa células fotovoltaicas ou rodas automotivas pode economizar cerca de quase R$8 mil por ano, ou R$30 mil em 4 anos, depende do prazo de validade. A licença Flex também trará agilidade ao substituir alguns documentos que levam semanas. O Inmetro, órgão que autoriza as operações, no caso das células fotovoltaicas, leva em média 15 dias para emitir cada documento. Para outros órgãos governamentais, o prazo médio de expedição pode superar 35 dias. E com essa nova ferramenta, as empresas economizam tempo e recurso ao pedir a licença uma só vez. E para finalizar, Santa Catarina bateu o recorde histórico no fluxo de comércio exterior em 2022. Com uma movimentação total de US$41 bilhões em mercadorias, as exportações somaram US$12 bilhões, 16% a mais do que o ano anterior, e as importações US$29 bilhões, um crescimento de 16% segundo o Observatório Fiesc. E é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui, que a semana tá cheia, o quinto dia útil tá chegando pra cair feito uma luva. E se tiver no pique aí, dá uma escutada no último Teus e Tons, que explora como funciona o setor de compras internacionais para empresas, com o host Arlo Pereira, co-host Carlos Fux, e os convidados e experts no assunto, Bruno Kripa e Alice Fabinski.
Falou, valeu!